Notícias, com edição de Artur Melo.
Entre 2010 e 2013, a exploração dos campos do Golfo da Batalha e das Furnas foi deficitária, apresentando prejuízos acumulados de 2,4 milhões de euros. Esta é uma das conclusões da auditoria do Tribunal de Contas sobre a exploração e a gestão dos campos do Golfo pela empresa Ilhas de Valor, Cristina Pires.
O relatório agora divulgado revela ainda que os rendimentos de exploração anualmente obtidos remuneram pouco mais de metade dos gastos incorridos, sendo insuficientes para a cobertura integral dos gastos com o pessoal. Até 31 de dezembro de 2013, a dívida acumulada da Verde Golfo à Ilhas de Valor, resultante da exploração dos campos de Golfo da Batalha e das Furnas, ascendia a mais de 3,8 milhões de euros, sendo que a Ilhas de Valor tem vindo a adiar sucessivamente, conclui o Tribunal de Contas, a cobrança dos valores em dívida pela Verde Golfo, não exercendo os direitos contratualmente estabelecidos. Em relação ao campo de golfo da Ilha de Santa Maria, cuja construção encontrava-se prevista nos planos de atividade e orçamentos da Ilhas de Valor desde 2006, ano do arranque da sua atividade, mas que nunca chegou a sair do papel, o Tribunal revela que durante 7 anos e até 2012 foram despendidos cerca de 1,3 milhões de euros na execução de estudos, levantamentos, projetos e publicidade. Citação. Em relação à situação económica e financeira da Ilhas de Valor e de acordo com a estrutura dos rendimentos referente ao período 2010-2013, sobressai o financiamento público obtido, registado em prestações de serviço e em subsídios à exploração. Na sua ausência, os resultados operacionais e os resultados líquidos teriam sido negativos em todo aquele período, conclui o Tribunal. Nas peças contabilísticas apresentadas pela Ilhas de Valor, referente aos anos de 2006 a 2013, as principais fontes de financiamento para a cobertura dos seus planos anuais incidiram entre 2006 e 2008 nos seus capitais próprios, que são totalmente públicos, em 2009 em empréstimos bancários de médio e longo prazo, entre 2010 e 2013 nas transferências da administração regional direta efetuadas a coberto de contratos-programa. Assim sendo, o Tribunal de Contas recomenda que a Ilhas de Valor promova as medidas adequadas para obter a regularização dos créditos que detêm sobre a Verde Golfo, resultantes dos prejuízos acumulados e da liquidação de dívidas que outros encargos em execução do contrato de cessão, de exploração e gestão dos campos de golfo da Batalha e das Furnas.
O Tribunal de Contas espera agora uma melhoria da gestão e da sustentabilidade económica e financeira. Espera também que sejam recuperados os créditos acumulados sobre a empresa Verde Golfo S.A. na ordem dos 3,9 milhões de euros. Félix Rodrigues é o cabeça de lista pelo Círculo dos Açores da coligação CDS-PP-PPM, denominada Aliança Açores, nas próximas eleições legislativas. A revelação foi feita ontem em Ponta Delgada pelo líder nacional do CDS-PP. Na ocasião, Paulo Portas desdramatizou o facto de nos Açores o CDS e o PSD não concorrerem juntos e destacou que o grande objetivo é a eleição de Félix Rodrigues para a Assembleia da República.
O CDS esteve disponível para essa coligação, o PSD daqui entendeu que não estava disponível. A única maneira disso não ser um favor ao PS é eleger o candidato do CDS. Porque a gente já sabe, basta olhar para os números, há sempre dois socialistas e dois sociais-democratas. Falta saber quem é o último deputado. Nós ficámos a 600 votos de conseguir elegê-lo. Acho que o vamos conseguir desta vez, pela simples razão de que muita gente de centro e centro-direita sabe que se não for eleito o professor Félix Rodrigues, é eleito um socialista. E isso significará mais um socialista a apoiar o doutor António Costa. Ora, há muita gente que não quer isso.
A composição final da lista, que vai contar com elementos de todas as ilhas, vai ser feita nos próximos dias. No entanto, Portas adiantou que os segundo e terceiro lugares vão ser ocupados por mulheres de São Miguel. Félix Rodrigues, o candidato que promete cumprir o seu mandato, sublinha que será uma voz interventiva na defesa dos interesses dos Açores.
Penso que poderei contribuir para a melhoria de algumas políticas que digam respeito aos Açores, mas que também se enquadrem a nível nacional. Nós vivemos num país que é um todo e, como tal, o sucesso dos Açores é o sucesso do país. Assim sendo, lutarei por coisas mais específicas, porque em representação dos açorianos, cabe-me a mim.
As prioridades do candidato da coligação Aliança Açores são as questões relativas à base das lajes, o emprego na agricultura, a promoção dos produtos açorianos, a sustentabilidade da SATA e a criação de riqueza com a exploração do mar. Os Açores vão dispor de 12 novos cursos profissionais para a área da restauração e bar. O anúncio foi feito pelo secretário regional do Turismo e Transportes, Vítor Fraga.
No próximo ano letivo, o Governo dos Açores irá promover a abertura de 12 novos cursos no âmbito da formação profissional para o setor da restauração e bar, que irá abranger mais de 240 pessoas, para termos pessoas cada vez mais qualificadas, para podermos ter um melhor serviço, para prestarmos um serviço de excelência, contribuindo para aquilo que é fundamental, que é a sustentabilidade do setor do turismo.
Estes cursos vão permitir a criação de novas oportunidades de emprego e de valorização pessoal e profissional.
Desses 12 novos cursos, 6 serão de nível 4, ou seja, darão equivalência ao 12º ano. 4 deles serão no âmbito do programa Reativar e 2 deles serão ministrados pela Escola de Formação Turística e Hoteleira de Ponta Delgada para pós-12º ano, ou seja, para pessoas que tiveram, muitas delas, uma formação em áreas que hoje não têm a saída profissional que esperavam e têm aqui a possibilidade de reorientar a sua vida para um setor que todos nós acreditamos que vai florescer e vai criar novas oportunidades de emprego e de sucesso para aqueles que vierem a integrar este setor.
O setor do turismo prepara-se para dar uma resposta mais profissional e eficaz aos novos tempos. O presidente do Sindicato dos Jogadores afirmou que os atletas do plantel do Santa Clara devem trabalhar às ordens do presidente do Conselho de Administração da SAD, Rui Cordeiro. Joaquim Evangelista explica porquê.
Neste momento, face à documentação que está na nossa posse e na posse da Liga, portanto, é o Rui Melo Cordeiro, não é? Salvo que está legitimado para exercer as funções de administração. E nessa medida tem que ser respeitado. Independentemente de depois, eventualmente, possa haver outra decisão do ponto de vista judicial, não é? Mas aquilo que existe neste momento, do ponto de vista formal, é o que eu lhe acabei de dizer.
O dirigente do sindicato pede ainda bom senso no desempenho das suas funções, tanto aos jogadores como aos dirigentes encarnados.
Aquilo que eu peço e aquilo que é a posição do sindicato é de equidistância, não é? É de apelar aos jogadores para o bom senso, de exercerem as suas funções, continuarem a exercer as suas funções, independentemente de quem, os associados, em cada momento, elegerem para representar os clubes SADs. E, portanto, nessa medida, é o conselho que eu dou, porque é aquilo que sigo também, enquanto presidente do sindicato. Finalmente, os dirigentes devem também evitar envolver os jogadores nestes problemas internos, enfim, que devem resolver de forma adulta e a bem do futebol da região, do meu ponto de vista.
O plantel da equipa profissional sénior vai oficialmente iniciar os trabalhos amanhã, domingo, com a realização do primeiro de 2 dias dedicados a exames médicos. O recinto do Festival Lagoa Convida vai receber esta noite os sons da banda portuguesa Amor Eletro. A banda já conta com 2 álbuns editados e muitas atuações na região. Por isso mesmo, revela a vocalista Marisa Lis, é sempre com enorme prazer que os Amor Eletro regressam aos Açores.
Para já é sempre bom voltar aos Açores, quer seja para tocar ou não. E depois, como é óbvio, sempre que vamos tocar as nossas músicas para um público sempre que nos recebe tão bem, estamos ansiosos por voltar e por dar o melhor concerto possível.
Os primeiros acórdons da banda vão fazer ouvir-se a partir das 22h30 do programa desta segunda noite do primeiro Festival de Verão dos Açores. destaque para a atuação de Oliver Ingrosso às 0 horas e do DJ Wright pelas 2:30 da madrugada.